Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira. Hoje é dia 12 de abril de 2019. Eu sou David Lira e sigo com você na edição de hoje. Polícia Civil do Paraná prende no litoral integrantes do chamado Tribunal do Crime. Depois do ex-governador Beto Richa, Tribunal de Justiça manda soltar mais dois réus da Operação Quadro Negro. Com crescimento de 10%, Paraná segue na frente na produção industrial brasileira. No Paraná, o câncer de pele é o mais comum entre homens e mulheres. Na entrevista de hoje, um médico oncologista dá recomendações sobre como enfrentar a doença, tendo em vista que hoje os índices de cura são maiores do que há algumas décadas. Esses e outros assuntos você confere agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O tempo continua estável no Paraná, sem chuvas e grande diferença entre a mínima e a máxima. É o que diz o Instituto Cimepar. Nesta sexta-feira, a máxima em Curitiba é de 26 graus. Em Paranavaí, no noroeste do estado, a máxima chega na casa dos 30 graus. Em Francisco Beltrão, no sudoeste, a máxima é de 28 graus. E no final do dia, a mínima é de 15. Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira mais dois suspeitos de envolvimento no massacre à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. De acordo com as informações iniciais, um dos dois homens presos vendeu a arma usada no ataque. Na quarta-feira, a polícia já havia prendido o mecânico Cristiano Cardias de Souza, conhecido como Cabelo. Ele teria vendido a munição aos atiradores. O massacre na Raul Brasil deixou 10 mortos no dia 13 de março, entre eles os dois assassinos. Outras 11 pessoas ficaram feridas e todas já tiveram alta do hospital. E a Polícia Civil do Paraná realizou nesta quinta-feira a terceira fase da Operação Adsumos. A ação realizada em Paranaguá, no litoral do estado, prendeu integrantes de duas organizações criminosas que julgavam e mandavam matar participantes do grupo que transgredissem as normas impostas. 7 pessoas foram presas na Operação Adsumos 3, 4 homens e 3 mulheres com idades entre 23 e 51 anos. Eles são acusados de integrar o chamado Tribunal do Crime, que julga e penaliza os participantes que transgridem as normas da facção criminosa, como explica o delegado da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, Nilson Santos Diniz.
Essas pessoas integravam um conselho de disciplinas, que são pessoas responsáveis pela manutenção da ordem para a organização em determinada região. E essas pessoas integravam esse conselho, realizavam o julgamento das vítimas e sentenciavam essas vítimas à morte.
O famoso Tribunal do Crime.
O Tribunal do Crime.
As vítimas eram asfixiadas e tinham seus corpos esquartejados pelo grupo, com o objetivo de assinar o crime e demonstrar que ele tinha sido realizado por membros da organização criminosa. De acordo com as investigações, o grupo praticou 4 homicídios só no ano de 2018. Uma das mulheres presas é conhecida como Baiana. A Polícia Civil não divulgou o nome dela. Segundo o delegado Nilson Santos Diniz, era ela quem dava a sentença às vítimas.
Possui um nível hierárquico alto nesse Conselho de Disciplinas, é uma das pessoas que possui mais voz ativa e uma das pessoas que tem poder decisório acerca da vida das vítimas. Sentencia e manda executar.
Entre os presos, dois deles também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, por estarem com porções de maconha e cocaína. A ação também teve como objetivo prender suspeitos de furtarem cargas de caminhões em via pública. Mais de 60 policiais civis participaram da operação no litoral. A Operação Adsumos teve início em 2018 e mais de 15 pessoas já foram presas desde então. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e uma nova fase da operação pode ser deflagrada a qualquer momento. Depois do ex-governador Beto Richa ganhar a liberdade, o Tribunal de Justiça do Paraná mandou soltar na tarde desta quinta-feira Jorge Anterino, empresário apontado como operador financeiro do ex-governador, e Ezequias Moreira, ex-secretário estadual de cerimonial. Eles tiveram a liberdade concedida pela 2ª Câmara Criminal do TJ por 3-0. Os desembargadores entenderam que os fatos que levaram à prisão preventiva por tempo indeterminado dos réus por obstrução da justiça são antigos. Aterino e Moreira foram presos no dia 19 de março junto com o ex-governador na Operação Quadro Negro, que investiga desvios de mais de 20 milhões de reais que deveriam ter sido utilizados em obras de escolas públicas entre 2012 e 2015. Beto Richa foi solto no dia 4 deste mês, após 17 dias preso no Complexo Médico Penal de Curitiba. Só complementando, na quarta-feira, o ex-governador foi denunciado pela terceira vez na Operação Quadro Negro. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, acusa o Tucano de ter cometido os crimes de corrupção passiva e prorrogação indevida de contrato de licitação. Desta vez, a denúncia mira dois contratos com a empresa MI Construtora de Obras, fechados no ano de 2013, para a construção de dois colégios em Guarapuava. Cada obra era estimada em aproximadamente R$ 4.300.000. Com um crescimento de 10%, o Paraná segue na frente na produção industrial brasileira. O aumento registrado pelo estado foi puxado principalmente pelo setor automotivo.
A indústria paranaense foi a que mais cresceu no primeiro bimestre deste ano, com um aumento de 10,3% na produção em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que apenas 6 estados tiveram desempenho positivo no bimestre. A produção industrial brasileira fechou com baixa de 0,2% em janeiro e fevereiro. O crescimento paranaense foi puxado principalmente pelo setor automotivo. O setor teve aumento de aproximadamente 25% nos 2 primeiros meses do ano, com destaque para a fabricação de caminhões e veículos de passeio. A produção de máquinas e equipamentos e de derivados de petróleo também tiveram forte alta no período, com aumento de 19% e de 16%, respectivamente. O diretor do Centro de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, Júlio Suzuki Júnior, afirmou que o Paraná tem boas expectativas para a produção industrial neste ano.
Especificamente para o ano de 2019, nós do IPARDES temos uma perspectiva muito promissora, uma vez que não somente as exportações devem continuar apresentando taxas elevadas de crescimento, como também ocorrerá, muito provavelmente, um crescimento do mercado interno, por conta das melhores condições da economia brasileira.
Outros setores tiveram resultados positivos no bimestre no estado, como a indústria alimentícia, de material elétrico e produtos de metal. Apenas outros 5 estados tiveram crescimento industrial positivo no primeiro bimestre: Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Ceará e Santa Catarina. Já Minas Gerais e São Paulo tiveram uma produção estagnada no período. Repórter Rodrigo Arendi.
Perturbação do sossego, coisa chata, né? Às vezes você está em casa, quer descansar e o vizinho está ouvindo música com volume no último. Você sabe o que fazer nessa situação? Vamos à coluna Atitude Consumidor com o advogado Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a perturbação do sossego. Como ela se caracteriza? Vou dar alguns exemplos. Veículos na madrugada com som alto que passam nas casas e acordam os moradores. Motoristas que não querem dormir ao volante ou porque estão embriagados ou porque simplesmente querem passear com o carro no volume no último. Vizinhos que promovem festas com som alto, gritaria, bebedeira, e não estão nem aí com os seus próximos que precisam dormir para trabalhar no dia seguinte ou mesmo descansar no final de semana. Pessoas que andam com caixas de som portáteis, agora essas que têm ligação Bluetooth com o aparelho celular. O som é um som coletivo que deveria ser substituído por um fone de ouvido, mas elas, onde passam, incomodam a todos os que estão à volta. Agremiações religiosas, que na hora do culto produzem sons e músicas altas, na crença de que todos seus vizinhos são fiéis, a determinada religião que propagam e não se importam em incomodar a vizinhança. Guardas noturnos que tocam apitos, sirenes e outros aparelhos nas altas horas da madrugada e incomodam vizinhos que são acordados no meio da noite. Sons de lojas que propagandeiam promoções nas ruas e que incomodam os prédios em residências que são próximos a esses estabelecimentos. Por exemplo, ainda, fábricas que funcionam de madrugada ou de dia mesmo e não se importam com os altos ruídos e vibrações da produção dos seus produtos e serviços. Barzinhos, casas noturnas, que funcionam a noite inteira e seus clientes saem fazendo farras e gritarias, inclusive nas calçadas, com mesas e vendas em zonas residenciais. Isso tudo afeta o direito ao sossego, o direito ao sono, o direito ao descanso, o direito à paz pública, o direito ao repouso, o direito ao silêncio, o direito ao lazer e à intimidade. O fato é que, em muitos casos, há omissão das autoridades que deveriam fiscalizar e autuar os infratores. Em resumo, a frouxidão na fiscalização leva ao descumprimento dos deveres de não perturbação ao sossego. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
A seguir, você sabia que o câncer de pele é o mais comum entre homens e mulheres no Paraná? No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista sobre como enfrentar ou como ajudar quem enfrenta esta doença. O Paraná em Rede volta já já.
O Paraná em Rede volta já.